Copenhague, o futuro e o clima.
E ainda falando da Conferência do Clima, agora você confere entrevista com Paulo Artacho Neto, professor do Instituto de Física da USP e membro do painel brasileiro de mudanças climáticas. Ele pesquisa os processos físicos e químicos associados às alterações ambientais, poluição do ar nas grandes cidades e o meio ambiente na Amazônia. Ouça agora a entrevista concedida por Paulo Artacho Neto ao repórter Pedro Nogueira, em que ele fala sobre a meta adotada pelo Brasil de reduzir as emissões de gases que provocam efeito estufa e as expectativas para a Conferência do Clima.
Professor, como que está o ritmo dessas alterações do clima? A gente vê que as negociações relativas às mudanças climáticas, elas têm um ritmo bem lento, os países demoram a tomar as suas decisões.
As mudanças climáticas, elas estão ocorrendo de maneira muito mais rápida do que os cientistas e pesquisadores imaginavam. E, na verdade, os impactos estão começando a chegar de uma maneira mais forte e mais rapidamente do que a gente imaginava há pouco tempo atrás. A Conferência de Copenhague realmente vai ser um marco importante, né, na luta contra essas mudanças climáticas, embora é um aspecto extremamente complexo, com aspectos científicos, sociais e econômicos relevantes para a estrutura de toda a sociedade do nosso planeta. Então não dá para esperarmos que as soluções sejam realmente simples, triviais e possam ser resolvidos em alguns dias ou algumas horas. Então isso é um processo que vai ocorrer ao longo das próximas décadas, na verdade, no nosso planeta.
Essas metas que os países planejam adotar, por exemplo, essa do Brasil, de em torno de 40% até 2020, essa é uma redução realmente significativa?
Bom, aí depende de país para país, de situação para situação. No caso brasileiro, veja que a maior parte da redução das emissões brasileiras vão se dar através da redução do desmatamento da Amazônia, o que é extremamente bem-vindo pela sociedade brasileira. Quer dizer, realmente, o Brasil tem que usar os recursos naturais da Amazônia de uma maneira muito mais inteligente do que tem feito nas últimas décadas e, aparentemente, essa nova política do governo faz uma alteração radical no desmatamento da Amazônia, reduzindo o desmatamento em até 80%. Então, isso é muito positivo. Quanto aos demais países, os cortes previstos para os Estados Unidos, por exemplo, de 17%, é relativamente pequeno comparado com as possibilidades econômicas e sociais dos Estados Unidos e com a sua relevância nas emissões globais, já que os Estados Unidos é o segundo maior emissor de gás de efeito estufa do planeta. Então, é uma redução pequena, poderia ser da ordem de 30% ou 40%, mas, obviamente, existem aspectos políticos a considerar.
Na avaliação do senhor, professor, qual que é o principal foco de ação que os países devem se concentrar no momento?
Mudança no padrão de consumo de energia, mudança no padrão de geração de energia, todas essas alterações, maior eficiência da indústria. Na verdade, nós estamos construindo uma nova estrutura social e econômica que vai fazer com que nós tenhamos um uso muito mais inteligente dos recursos naturais do nosso planeta e nós vamos construir uma sociedade muito mais eficiente. Eu acredito que a prioridade principal, na verdade, deveria ser o processo de intensificação de uso de energias renováveis e processos de conservação de energia, ou seja, tornar a indústria, tornar as casas mais eficientes do ponto de vista de energia, tornar os automóveis mais eficientes do ponto de vista de energia e assim por diante. Existe um enorme espaço de conter o desperdício que caracteriza a estrutura da sociedade, principalmente da sociedade americana.
Professor, esse debate lá em Copenhague, ele frequentemente, nas outras conferências climáticas também, ele frequentemente se polariza entre os países desenvolvidos e os países emergentes, os países em desenvolvimento. Na avaliação do senhor, isso é um debate produtivo ou todos os países têm que ser pautados da mesma maneira?
Bom, não. Cada país deve ser pautado de uma maneira específica. Então, no caso dos Estados Unidos e da Europa, são países que realmente construíram todo o seu desenvolvimento e bem-estar econômico em cima de emissões de gases de efeito estufa. Não é possível que países como China e Índia, que têm uma população onde o consumo de gases de efeito estufa per capita é ordens de grandeza menor que o consumo americano e europeu, tenham as mesmas obrigações e as mesmas penalidades, digamos assim.
Quanto ao Brasil, professor, a gente vê que o Brasil assumiu uma meta voluntária de corte de emissões, o Brasil tem uma promessa de se tornar uma liderança lá na Conferência de Copenhague. Como que o Brasil ainda pode avançar um pouco mais nessa participação?
Olha, o Brasil é uma liderança na área climática no mundo, ele não pode se tornar, ele já é uma liderança importante, inclusive, e assim como União Europeia, China, Índia, Estados Unidos, tem uma responsabilidade muito grande. No caso brasileiro, obviamente, o comprometimento de redução de desmatamento da Amazônia é muito importante, mas nos falta ainda estruturarmos os meios para que isso possa ocorrer no prazo especificado pelo compromisso brasileiro, né? Então, uma coisa é você fazer uma promessa, você assumir um compromisso, outra coisa é você realmente desenvolver a legislação e os meios materiais, econômicos, sociais e políticos para realizar esta redução. Agora, obviamente, é fundamental estruturarmos todo questões legais, questões de verificação, questões de multas, por exemplo, no caso do Brasil, se ele não cumprir a sua meta, ou os Estados Unidos, ou a Comissão Europeia, quer dizer, quem, na verdade, a quem que eles vão estar submetidos, a quem que eles vão prestar contas e assim por diante.
Este foi o pesquisador Paulo Artacho Neto, da USP, que comentou as expectativas dos cientistas sobre a Conferência de Copenhague.